Bem, bom dia a todos e a todas. Nós vamos então dar início ao nosso painel, painel 3, Museus Sociais, Construção e Apropriação de Narrativas. Antes de chamar os componentes dessa mesa, eu queria situar esse painel. Por que esse painel? Claro que o primeiro motivo, e todo mundo sabe, é pelo próprio tema do fórum, que é direito à memória, direito a museu. Direito a museu, direito à memória. Então, é um direito, que é um direito de todo cidadão, e a gente já viu, já discutiu isso, inclusive nos momentos anteriores, desde do primeiro dia, no fórum. Mas o IBRAM tem trabalhado diretamente essa questão do direito à memória, do direito a museu. E por isso mesmo criou dentro, né, da sua estrutura uma coordenação, um departamento, que é o Departamento de Processos Museais, e dentro desse departamento criou a coordenação de Museologia Social e Educação. Uma coordenação que trata, né, e que trabalha com os 28 museus do IBRAM, toda essa questão, né, da museologia social, da educação, como uma forma importante, significativa, expressiva de comunicação do que é uma museologia social, porque são os instrumentos, é o instrumento, a educação, as ações educativas dos museus, são os instrumentos que os museus têm de comunicação, né, com a sociedade. E dentro desse, né, das ações educativas, a gente foca, e a gente trabalhou isso semana passada, no encontro, primeiro encontro de educadores de museus do IBRAM, foi lá em Petrópolis, justamente esse foco, né, educação não pela educação, ações educativas não só por ações educativas, mas justamente voltada para a questão da museologia social. É isso que dá o tom das ações educativas, porque toda museologia ela é social, mas a gente entende que nesse momento a gente está preocupado com o foco. É o foco da memória e do museu enquanto direito de todo cidadão. Então, os museus do IBRAM, mais do que, não só, né, todos os museus, mas particularmente os museus do IBRAM, têm essa missão, né, de trabalhar a questão da memória e do museu enquanto um direito do cidadão. Por isso, essa coordenação e a importância dessa coordenação dentro do IBRAM, que é a coordenação de museologia social e educação. Mas a coordenação não trabalha só com os museus do IBRAM. É uma coordenação que trabalha com os museus de uma forma geral e particularmente com novos museus, que a gente está chamando aqui, por falta talvez de um conceito talvez mais elaborado e mais pensado, a gente está chamando aqui de museus sociais ou museus comunitários, né? Que são museus ou experiências museais que partem, que nascem a partir exatamente das comunidades, entendendo comunidades como os lugares das populações, das diversas populações no Brasil, que ao longo do tempo, ao longo da história desse país, né, teve sistematicamente seu direito à memória negado. Então, a gente trabalha na perspectiva de que se a gente quer construir uma história verdadeira, no sentido de uma história mais democrática e participativa, a gente tem que trabalhar a memória e a história de todas as comunidades, de todos os grupos que fazem parte desse país. Porque contar a história apenas por uma ótica é empobrecer demais a história desse país. É trabalhar uma história a partir de uma única perspectiva, né? Então, essa história é uma história pobre. A história do nosso país, pelo menos a história contada oficialmente, ainda é uma história muito pobre, né? Ela precisa ser enriquecida com as várias versões, com as várias realidades, com as mais diversas experiências de luta, de resistência das diversas populações que ao longo da história têm construído esse país, né? Então não é possível que a gente só trabalhe a partir de uma ótica. É empobrecer demais a história desse país. Então, a coordenação de museologia social e educação, o IBRAM, através dessa coordenação, coordenação do Departamento de Processos Museais, tem trabalhado o projeto, que é o projeto Pontos de Memória. Então, o projeto Pontos de Memória, ele nasce justamente dessa experiência de comunidades que vão reivindicar e que lutam pelo seu direito à memória como um direito básico de todo cidadão. Então, a partir dessa luta e dessa experiência, desse desejo de memória, essas comunidades se organizam. E é justamente aí que a gente está atuando, né? Levando uma experiência ou uma proposta de criação de museu a partir justamente dessa organização popular, né? da vontade que vem das comunidades. Então, o Ponto de Memória é um projeto desenvolvido pelo IBRAM, parceria com o Ministério da Justiça, através do PRONAS, e com a OAI, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos. Então, essa mesa, ela é um resultado de todo esse processo. Então, para compor essa mesa, eu gostaria de chamar aqui, né, o senhor Máximo Gomes Castells, do Museu Provincial de Gama, em Cuba. Grama, em Cuba. Também Caroline Soares, que é integrante do Ponto de Memória da Estrutural aqui no Distrito Federal. E José Afonso Filho, Zuca, do Ponto de Memória do Museu de Periferia, o MUP, lá do Sítio Cercado, em Curitiba. Bem, vou passar a palavra agora ao senhor Maximus.
Sim. Muy buenos días a todos. Primero debo decir que los cubanos nos sentimos muy agradecidos de esta invitación que nos han hecho a compartir con los hermanos brasileños. Han sido días extraordinarios y sobre todo días de mucha solidaridad y mucha hermandad latinoamericana. Muchas gracias por permitirnos estar aquí junto a ustedes. El líder y apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, un hombre con una vocación latinoamericana, expresó en un lúcido ensayo: injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. La frase, además de su atractivo artístico y poético, comprende un marco de interpretación que necesitamos los latinoamericanos, porque como venimos de una historia de coloniajes, de desencuentros y de encuentros, pues necesariamente hemos asumido un modelo interpretativo reproductivo que necesita desembarazarse hacia un modelo en el que construyamos nuestras propias teorías y nuestras propias maneras de interpretar el mundo en el que hemos desarrollado nuestras sociedades. Por eso esta frase martiana tiene toda la validez de mostrarse como un modelo interpretativo que él definió en la frase Nuestra América, oponiendo la visión de una América diferente a la América del Norte. Por eso, este trabajo que presento se inspira en esa idea martiana de que América está abierta al mundo, pero el tronco, la esencia, lo sustantivo, tiene que ser nuestra historia americana, con todos sus componentes, los precolombinos y los que después llegaron y se integraron a esta historia común. Hay un... Por favor, la presentación que vaya saliendo está automática para no ocuparme de este tema. Hay un diálogo teórico entre el museo y la apropiación cultural, pues se trata del intercambio de saberes que los dispositivos sociales, léase escuela, museo, viabilizan en un marco de interpretación caracterizado por lo axiológico. Es decir, tanto la escuela como los museos trabajan con valores en la formación de la conciencia, de la identidad, del humanismo, de la solidaridad, etc. Esta perspectiva se puede explicar desde la teoría funcionalista, que privilegia la acción y establece cómo ella comprende componentes objetivos y subjetivos. Los sociólogos funcionalistas hicieron un aporte que a nosotros nos parece interesante, y es precisamente que la acción, ya sea racional o práctica, tiene elementos objetivos y elementos subjetivos, reservando condiciones y medios para los primeros, así como normas, fines y esfuerzos para los segundos. Es decir, que la acción en los componentes objetivos tiene las condiciones y los medios, y en los componentes subjetivos tiene los fines, los esfuerzos y las normas o pautas sociales, que son elementos a tener en cuenta cuando se organiza tanto un estudio como una propuesta cultural para la sociedad. Al focalizar la acción, estamos articulando la existencia del museo con las características de la sociedad contemporánea, matizada por la información y definida como sociedad del riesgo por su énfasis en la ciencia. La tradicional mirada del patrimonio al relato histórico entonces se modifica por la entrada del corpus informacional, que nunca ha estado ausente, pero que ahora pasa a desempeñarse como sujeto y protagonista del proceso cultural. Este presupuesto obliga a clasificar como activo el rol del visitante, quien nos desafía para que seamos capaces de viabilizar el desempeño de esa aspiración. Atrás queda la visión instrumentalista del consumo y se genera la obligación de advertir modos para la apropiación cultural. La ubicación de esta, es decir, la ubicación cultural, en los fundamentos que sustentan el consumo, ha formulado muchas preguntas a la museología y determinado a proponer respuestas. Para definirla es preciso integrar disciplinas, para definir la apropiación, es preciso integrar disciplinas que permitan conceptualizarla como instrumento al alcance de las necesidades de los actores sociales. Jesús Martín Barbero, desde una posición comunicacional, la considera un proceso lento y doloroso de recomposición del sistema de valores, de normas y virtudes cívicas, lo cual presupone procesos y dimensiones que incorporan un horizonte de conocimientos históricos, antropológicos, estéticos, etc. Esa visión lleva implícito un devenir paralelo de selección, olvido y legitimación de hechos culturales que niegan o reafirman creencias, producen variadas sensaciones y enriquecen la subjetividad. Subyace en ese proceso, es decir, como hemos visto, la apropiación, según Barbero, es definida como un proceso. En ese proceso subyace una magnitud creativa, es decir, que el individuo en ese propio proceso de apropiación, pues le da un trazo creador a esa asimilación que hablamos. Presente en todo proceso de recepción y reformulación que ha permitido a Domingo Pugliese acotar que apropiarse es la acción de habitar para el individuo, manifestada no por cual propiedad, es decir, la apropiación no es una propiedad, sino, según este autor, sino una labor formativa, modeladora, donde este, es decir, el individuo o los grupos sociales, hacen su obra poniéndoles su sello propio. La lógica que expresa, por tanto, incorpora la internalización de Sigmund Freud y la idea de Michel de Certeau de que todo el que observa fabrica algo. Podemos resumir entonces que la visita a un museo puede ser el momento de reconfiguración de emociones, conocimientos e imaginarios que demandan un sistema que dé continuidad a la decisión de confrontar experiencias. La apropiación cultural desde el punto de vista epistémico puede ser ubicada además en los estudios culturales. Ello ha permitido a Bernardo Subercaseaux conceptualizarla como modelo interpretativo para configurar el pensamiento y la cultura latinoamericanos, debido a su carácter integrativo y creador, opuesta al modelo de reproducción cultural. Las fuentes de esta formulación se remiten a la tradición ensayística nuestra, es decir, latinoamericana, tratando de desembarazarse del modelo hegemónico europeo. Otros estudiosos la clasifican, sigo trabajando con la apropiación, como negativa por la posibilidad de aculturación que representa. En este escenario es donde los museos deben desplegar su ejercicio de la ciudadanía, pues una postura crítica como propuesta museológica neutraliza los riesgos apuntados y encauza el pensamiento por los flujos de la racionalidad. Esa condición demanda a su vez asumir una posición no hegemónica, es decir, el museólogo, el museo, la institución, facilitando al visitante la posición interpretativa y no dominando el proceso interpretativo y proponiendo una lectura, sino proponiendo una interacción, habilitando el espacio para la inclusión y el debate, relevando las posturas dirigistas y soslayando el voluntarismo. La respuesta estructural a tantos retos radica en incorporar un pensamiento transdisciplinar donde la semiótica, la hermenéutica y la sociología de la cultura asistan a la conformación de un relato de la diversidad. Esa intención debe patentizarse en la construcción de los mensajes y en la producción de los textos que elabore el receptor. Es decir, la institución produce un texto, pero el receptor también produce textos. Advertir esto es muy importante para el museo porque es la manera de facilitar al público la producción de un texto que puede ser oral, que puede ser escrito, pero advertir que también el visitante tiene el derecho de producir una interpretación que siempre será creativa y que para nada puede ser igual en cada visitante de un museo. Las ideas expuestas insisten en la necesidad de construir los relatos expositivos como textos, lo cual significa tener la posibilidad de diversificar los discursos, metaforizarlos y posibilitar una postura crítica en el visitante. Yo vi, me sentí muy, muy halagado y muy contento con la exposición que se ha hecho aquí en el foro, donde los textos están precisamente tratados como textos líricos, de modo que abren muchas posibilidades interpretativas. La racionalidad, es decir, el pensamiento, es acumulativo, donde una idea se superpone a otra. No es lineal, sino es acumulativa. Por tanto, un texto poético permite las variadas lecturas de las que siempre estamos constantemente hablando. Las ideas expuestas insisten en la necesidad de construir los relatos expositivos como texto, lo cual significa metaforizarlos. Francisca Hernández, una estudiosa española, declara, cito, el museo debe enseñar a sus visitantes que aprender el pasado es fundamental si queremos desarrollar un pensamiento crítico y no la mera contemplación estética. sin ninguna implicación en la vida de cada día. Es decir, la cotidianidad entra a formar ya los imaginarios de los individuos. Estas consideraciones permiten hablar de la apropiación cultural como un campo de análisis para comprender la dimensión y naturaleza de las respuestas, los efectos a corto y a largo plazo de los mensajes, las maneras en que se interpretan activamente y son integrados por los individuos y grupos a diversos aspectos de sus vidas, según refiere el sociólogo norteamericano y semiótico John Thompson. Existen ejes interpretativos específicos de los grupos sociales, cuya adopción por los sujetos colocados en la estructura socioclasista influye en sus estrategias y códigos de apropiación. Es decir, uno va formando códigos de apropiación en la medida en que va desarrollando su experiencia vital o su mundo de vida, como define Paul Ricoeur. Pues hay una astucia de los actores sociales para regodearse entre códigos y contracódigos éticos. Tal relación de pensamiento, lenguaje, genera una identidad donde se refuerza su sentido de vida en la cotidianidad y diseña una identidad del grupo. Las apropiaciones son formas de prácticas culturales con fuente en el arte contemporáneo. Es decir, esta es una idea que viene del arte contemporáneo. Los cambios en la sociedad obligan a establecer la relación entre los mundos urbanos, prácticas culturales, instituciones sociales y ofertas culturales. Existe una transformación, receptor, consumidor, público cultural. Este constituye un sujeto sedimentado mediante su tránsito por experiencias y mundos simbólicos que le van delimitando o posibilitando las ofertas culturales de su entorno espacial e histórico. Detrás de los objetos está la práctica social, los oficios, los saberes, las rutas de vida, el espíritu social que configura y reconfigura las emociones, las acciones, las relaciones, los imaginarios y las expectativas de cada individuo. Las prácticas culturales pueden definirse como sistema de acciones acometidas por un sujeto individual o colectivo cuya finalidad y medios específicos son determinados tanto por las condiciones objetivas de la acción como por las redes de sentido construidas por los seres humanos en el transcurso de la acción social. Es manifestación a nivel de lo singular y lo particular de un sistema dado de relaciones sociales que impone con fuerza de ley su peculiaridad a las acciones específicas, sean estas cuales sean. Su cierto grado de conocimiento y de desarrollo tecnológico les confiere una dimensión cultural que las diferencia de otras prácticas humanas. En los museos, las prácticas culturales comportan un sistema que aspira a, primero, mediante la difusión, provocar afectos, crear escenarios y servicios para la agencia humana, construir las capacidades mediante la interpretación, organizando la participación y la autotransformación para el desarrollo cultural. Estructurar las prácticas como proceso sociocultural y establecer etapas donde puedan visibilizarse la producción, la circulación y el consumo, privilegiando en este último, es decir, en el consumo, la apropiación para el uso de significados. En lo teórico se afirman, si las prácticas culturales, en lo teórico se afirman en la concepción marxista de que la práctica es una forma sensorial humana, que la actuación es práctico-crítica y que es en la práctica donde el hombre demuestra su verdad, la realidad, el poderío y la terrenalidad de su pensamiento. Las prácticas son sociales porque el conjunto de relaciones sociales constituyen la esencia humana y las representaciones son una producción social de imágenes que orientan las formas de percepción de los sujetos, las formas de interpretación y simbolización de aspectos de la experiencia social. En nuestro caso, si ya hablamos de Cuba, tenemos varios ejemplos de apropiación de relatos mediante prácticas culturales. Observemos uno de ellos que esencializa por qué Bayamo es Monumento Nacional de Cuba. Les vamos a presentar un pequeño corto de 5 minutos que es la construcción de una instalación que se realizó en el museo que yo dirijo y que fue hecha por el Premio Nacional de las Artes Plásticas de Cuba, Nelson Domínguez, donde él fija el significado del incendio de la ciudad. La ciudad de Bayamo se quemó, la quemaron los patriotas para no entregarlo a las tropas colonialistas españolas y los habitantes todos tuvieron que irse a vivir a La Manigua. Ese hecho de sumo sacrificio patriótico lo inmortaliza este artista plástico en una instalación que hizo en una sala de la ciudad, del museo de la ciudad. Entonces, sí. Ustedes van a ver solamente el proceso que hizo el artista para construir la instalación, pero hoy esa instalación se desarrolla como un ritual que se hace una vez a la semana y que incorpora humo, que incorpora música, que incorpora frases del padre de la patria cuando le dijo, bueno, pues vamos a quemar la ciudad. Y entonces mucha gente que van allí la ven. Y sobre todo las escuelas la utilizan para dar sus clases del sacrificio patriótico de los bayameses y por qué la ciudad fue reconocida por el Consejo Nacional de Patrimonio como Monumento Nacional de Cuba. Estas imágenes que usted está viendo son imágenes de la ciudad después de quemada. Esa es la ciudad hoy. La música es del famoso pianista cubano Fran Fernández y la realización es de Juan Ramírez Martínez, un amigo realizador de la provincia de Roma. Muchas gracias.
Bem, eu vou passar a palavra agora à Caroline.
Bom dia a todos. Está ouvindo direitinho? Então, a experiência que eu vou trazer um pouco aqui é diante desse museu que já é premiado e reconhecido no mundo inteiro, é a de um museu que está começando num lugar que já tem muita história, né? E que tem muito a ver com a minha história também, que tenho aprendido com essa construção, já nesse processo inicial desse museu, mas a da minha experiência dentro dessa comunidade com a qual eu estou trabalhando agora, e aí que mais tarde eu vou apresentar o pessoal aqui do Ponto de Memória, que é da Cidade Estrutural aqui do DF, que está aqui também fazendo propaganda da sua história, né? Mas, para começar a apresentação, como eu falei para vocês, essa história e esse entendimento que eu tive conhecendo essa comunidade, ela tem tudo a ver com algumas bases teóricas que eu já tinha antes. Eu sou formada em ciência política aqui na UNB, fiz o meu mestrado aqui na UNB também na ciência política e agora estou fazendo doutorado na sociologia e o tema da minha tese é a construção dos vínculos políticos lá na cidade estrutural e da ação e luta por moradia que a cidade tem. E há mais ou menos um ano e meio, eu mudei para a cidade, já tinha o entendimento de que o processo de conhecer ele e de aprender, ele está relacionado ao processo de vivência, que o aprendizado está diretamente relacionado com a vivência e por isso eu resolvi morar nessa comunidade e acompanhar os processos mais de perto. Entretanto, a minha postura no início, né, assim que eu cheguei lá, era, como sempre, a de um professor, né, a arrogância comum à academia, de uma forma geral. E a minha postura não era diferente, apesar de ter um entendimento de que eu precisava, eu tinha muito a aprender com aquela comunidade, no fundo a minha postura era de quem estava ali para ensinar. E aí a minha história na comunidade, como eu vou contar mais adiante, me mostrou que eu tinha muito mais a aprender. E aí, o que eu vou falar hoje tem a ver tanto com a história da cidade, com o entendimento acadêmico, quanto com a minha história também, né? E aí, pode passar para o próximo slide. Uma das bases teóricas que eu acho que tem influenciado e que faz todo sentido quando a gente pensa na construção de pontos de memória ou de museus populares, né, ou museus sociais, como a gente tem falado aqui, é a ideia do saber popular. O entendimento de que o conhecimento ele está dissipado para além das nossas instituições formais de educação. Ele não está preso à escola, não está preso à universidade, mas que o processo de aprendizagem é um processo que se inicia desde que nós nascemos até a nossa morte. Então, durante a vida de uma pessoa, durante o dia de uma pessoa, das experiências de uma pessoa, tudo isso ela vive um processo de aprendizagem. Né? E isso é que faz, né, para os evolucionistas ou não evolucionistas também, é o que faz com que nós sejamos diferentes dos homens mais primitivos. Essa nossa capacidade de aprender, né, que está diretamente relacionada com o conceito de memória, que é a possibilidade que a gente tem de guardar as experiências e ir transformando com o passar do tempo as nossas ações de acordo com essas experiências que a gente tem. E a ideia de que você aprende né, nas mais diversas formas e nos mais diferentes ambientes, é que constitui a ideia de saber popular, que é aquele saber constituído a partir da vivência em comunidade. E isso que possibilita também a vida em sociedade e que valoriza, de certa forma, o fato de nós vivermos juntos. É justamente a possibilidade que nós temos de aprendermos uns com os outros. Né? Não apenas com as nossas próprias experiências, mas com o que as pessoas têm a nos ensinar. E a ideia também de que esse saber se acumula, de que pessoas que vivem há mais tempo ou que tiveram mais chance de ter diversas experiências diversificadas, têm muito a ensinar a outras, né? E aí tem um texto muito interessante desse pesquisador pernambucano que fez uma pesquisa, é um historiador, sobre a história do Brasil a partir do ponto de vista de uma comunidade de velhos, de pessoas idosas, né, no Pernambuco. E conseguiu contar a história do Brasil, né, e aí, sobretudo da ditadura, de uma forma diferente do que a gente conhece tradicionalmente nos livros. E aí, é muito interessante o trabalho que ele constrói, mas eu não vou falar sobre ele, mas especificamente sobre a abordagem que ele faz da história. E o que ele diz a respeito disso. Ele fala o seguinte: o espaço onde se constrói uma cidade nos convida para o reconhecimento de um espectro infinito de determinações e relações. E é nesse plano intricados que homens, mulheres, crianças, velhos e velhas estabelecem, projetam e realizam suas vidas. Então são dessas relações humanas, das determinações que são históricas e próprias de cada contexto, é que a gente constrói a nossa vida, e tanto passada quanto futura. Né? E dessa mesma forma, o saber ele está relacionado a essas experiências, a essas relações que existem entre as pessoas. Então, mais do que um conhecimento que venha de fora, ele é um conhecimento que sai de mim para o outro e que está em relação. Né? E nisso a gente tem os espaços comunitários, os espaços de tradição, de cultura, com uma riqueza muito grande no sentido de que esse saber acumulado é passado de uma geração para outra, né? E aí pode passar para o próximo slide, por favor. E aí a gente tem uma contribuição muito grande do Paulo Freire no entendimento de que a necessidade de valorização desse saber, que muitas vezes não é o saber hegemônico, no sentido de que existe um conhecimento formal, acumulado e organizado, que é passado nas nossas instituições educacionais como o saber oficial, verdadeiro, né? Esse sentido de verdade é muito forte ainda no estabelecimento do que é a ciência, do que é respeitado e aceito como conhecimento, de que há necessidade da valorização desses saberes alternativos, no sentido de que eles são marginalizados e que não, e muitas vezes por não serem tão organizados, se tratarem de conhecimentos fragmentados, eles serem desprezados e muitas vezes nem conhecidos. A necessidade de organizar isso, é certo que essas experiências, né, desses grupos e dessa diversidade que temos na sociedade, elas não podem ser sistematizadas como na ciência. Qualquer tentativa de organizar o conhecimento ou dar a ele uma direção só, não deixa de ser violenta. Porque quando você tenta dar uma única explicação para os fatos, você deixa uma série de outras explicações de fora. Né? E esse processo de tentar organizar, muitas vezes, mesmo quando ele é feito, porque nem sempre ele é feito, não há sempre esse esforço de que, né, outras vozes sejam ouvidas, mas quando ele é feito, muitas vezes ele desconsidera outras falas, né? E ele necessariamente deixa fora isso. Entretanto, a gente não pode achar que esse saber não tem que ser organizado, ou que ele não tem que ser guardado, porque a gente sabe que quando ele não é organizado, sistematizado ou guardado, ele se perde aí no decorrer da história e fica esquecido. Né? Então, a noção de cidadania, passa também por uma organização desses saberes, e a valorização desses saberes requer também uma sistematização para que eles sejam guardados, né? E a liberdade, como Paulo Freire vai dizer, ela está muito ligada, a liberdade, eu digo, o rompimento com as relações de dominação, as relações de poder, que fazem com que a voz de muitos grupos da sociedade não sejam ouvidos, em valorização de outros grupos, passa necessariamente por uma valorização desses saberes. Aí eu vou ler um texto também do Paulo Freire que fala o seguinte: o primeiro passo da liberdade do oprimido é o entendimento de que muitas vezes este introjeta a consciência opressora, e o dilema que se impõe é o de serem espectadores ou atores, entre dizerem a palavra ou não terem voz, castrados no seu poder de criar e recriar, e em consequência no seu poder de transformar o mundo. Bom, a gente tem um monte de conceito aí dentro desse texto, né? Mas que fala exatamente disso, de que a grande violência que a gente vive hoje, que não é uma violência física, mas é uma, nem sempre, né, é uma violência física, às vezes é também, mas é uma violência também simbólica, é o fato de que existe uma série de narrativas sobre o processo de constituição da sociedade que são desprezadas. E, ao mesmo tempo, o processo de acreditar que a minha história é aquela que contam para mim, ao invés daquela que eu mesmo entendo sendo minha. Então, esse é um processo que acaba fazendo com que eu também não caminhe na direção de construir uma história libertadora, né? Porque o processo de criação, como coloca o Paulo Freire, de transformação, está completamente ligado com o meu entendimento a respeito do meu passado, da minha história, de quem eu sou, né? E aí, à medida com que eu aceito a história que contam a respeito de mim, eu me coloco nessa história, né, nesse contexto, como espectador ou como alguém que está ali para agir, né? A partir do momento em que eu sei da minha história e eu acho que eu posso contar a minha história, eu também me enxergo como um ator dessa história, como alguém que constrói essa história, né? E o processo de libertação também passa por isso. E aí eu não vou ser ingênua de dizer, por exemplo, que passa só por isso, né? Às vezes a gente valoriza muito essa coisa porque, né, é um processo que a gente está nele, da memória, de construção da memória, como sendo um processo libertador de uma vez por todas, desprezando o fato de que existem desigualdades que são maiores, como as desigualdades materiais, que, aliás, são geradoras de outras desigualdades também. O fato da gente ter a nossa memória valorizada não é suficiente para que nós sejamos livres de uma, né, todos os grupos sociais sejam livres de uma vez por todas. Né? A gente não pode descartar a questão da redistribuição de renda, que no nosso caso, no Brasil, é essencial para a libertação de certos grupos que são oprimidos historicamente. Entretanto, só a redistribuição de renda não é suficiente para que esses grupos tenham uma liberdade futura garantida, né? Tenham o seu lugar, o seu papel social reconhecido aí para frente, futuramente, né? Por quê? Porque a constituição da história garante também a construção de uma história, garante também a construção de um futuro novo. E aí pode passar para o próximo slide. E aí é que eu pego as palavras da Hannah Arendt, que é uma filósofa conhecida do século passado, que fala muito dessa relação entre passado e futuro, de como essas coisas estão juntas, né? E ela fala o seguinte: é com palavras e atos que nós nos inserimos no mundo humano. E o ímpeto dessa inserção decorre do começo que vem ao mundo quando nascemos, e ao qual respondemos começando algo novo por nossa própria iniciativa. A ação de contar o passado, portanto, está diretamente ligada, a descrever o futuro. A Hannah Arendt, ela vai falar, né, os textos dela tratam essencialmente daquilo que constitui a condição humana, o que me faz me entender como um ser humano. E uma das características importantes, aí são três esferas que constituem um humano: a esfera do labor, a esfera do trabalho e a esfera da política. Ela fala que os indivíduos modernos né, tem quase todo o seu tempo tomado pela esfera do labor, que essa esfera da necessidade, do reino da necessidade, né, de trabalhar para suprir necessidades e o trabalho que o próprio corpo faz para se manter. A esfera do trabalho, que é essa esfera criativa, de criar novas coisas, de construir algo novo no mundo, e a partir dali deixar sua marca no mundo, se tornar também imortal, ocupa cada vez menos espaço no mundo. E a esfera da política, que é essa da construção coletiva e do diálogo e da política, né, mesmo, ela ocupa menos espaço ainda na esfera do homem, na vida do homem moderno. E o que ela considera um decréscimo, por exemplo, de humanidade para os homens. E aí, o que nos faz realmente humanos, segundo ela, é o fato de nós nos enxergarmos como alguém que constrói, que cria, que dá sua contribuição para o mundo, né? E alguém que não se vê com o passado como alguém que nunca construiu nada no mundo, ou que o mundo anda independente da sua existência ou não, também não se vê capaz de construir um futuro, né? Já que o mundo e a história existem independente de mim. Mesmo lugar onde eu estou existe independente da minha inserção lá. Então vai continuar existindo mesmo que eu não faça nada, né? E o que nos faz construir um futuro é exatamente o entendimento de que eu tenho um passado, né, de que eu construí alguma coisa no mundo e que por isso eu também posso continuar a construir. Né? E a partir disso é que a valorização das tradições, do passado, das histórias populares, né, e do lugar de cada um dentro dessa história é que vai fazer a transformação também e a possibilidade da possibilidade de construção de um futuro diferente, com aí dando o protagonismo a povos, a grupos sociais que sempre estiveram à margem desse processo de construção social. E aí, eu vou terminar essa parte teórica, aí pode passar para o próximo, eu não sei se ainda tem. Ah, tá, depois eu entro nesse ponto. Com outra frase que esse pesquisador pernambucano, Antônio Montenegro, vai falar, que é sempre a partir de como se institui o passado que são criadas as condições imaginárias para definições dos projetos políticos. Ou seja, os projetos que se faz a respeito do futuro e os projetos de luta política se fazem a partir de um imaginário construído no passado. Então, os elementos que eu tenho e as lutas que eu considero importantes são aquelas que eu trago da história, né, da minha história, da história da minha comunidade. E a minha experiência lá na estrutural, agora falando um pouquinho sobre isso, mostrou muito isso, né? Quando eu cheguei lá, eu lembro que comecei a pesquisar um pouco sobre a cidade e fiquei sabendo que a cidade estava passando por um processo de urbanização. Em 2006, o governo do Distrito Federal assinou um contrato de empréstimo com o Banco Mundial, porque em 2005 a cidade tinha sido regularizada depois de um longo processo de luta, de resistência para ficar lá, né? Estima-se que a estrutural nasceu quase junto com Brasília. Para quem não é daqui, o lixão da cidade, de Brasília inteira, é lá na estrutural, né? E a cidade nasceu ao redor em razão do lixão, né? Os primeiros moradores eram catadores, que, né, em razão do déficit habitacional, né, a falta de moradia e também da praticidade de estar morando perto do lugar onde trabalhava, começaram a povoar a região ao redor do lixão. E aí tinham umas chácaras também, né, de pessoas que plantavam e que também não trabalhavam com lixo, mas a grande maioria dos moradores no início da cidade eram de catadores. E foi feito todo um trabalho, uma tentativa, assim, muitas vezes muito violenta, com mortes, né, a gente tem uma série de pessoas que têm sequelas no corpo em razão dessa luta, e sequelas emocionais também em razão dessa luta, por ela ter sido muito violenta, inclusive com episódio de isolamento da cidade. Eles cercaram a cidade inteira com arame farpado, impediram que a cidade fosse abastecida com comida, água, gás de cozinha, por um tempo, para tentar tirar as pessoas de lá. E aí a gente tem, né, no nosso acervo já algumas coisas sobre isso. E aí foi feito todo um processo para tentar tirar essas pessoas de lá. E aí, com muita luta, a gente tem uma série de histórias de personagens que passaram pela cidade, que encabeçaram essa luta e que já saíram, outros ainda estão por lá, mas várias pessoas encabeçaram essa luta na cidade para a cidade ficar lá. Em 2005, a cidade foi regularizada, em 2006 foi feito um contrato de empréstimo com o Banco Mundial no valor de 115 milhões de dólares para urbanizar a cidade. E quando eu cheguei lá, em 2009, ano passado, mas eu já estava lá, conheci a cidade desde 2008, esse processo de urbanização estava começando. E aí, a minha preocupação era de não ter ninguém da comunidade acompanhando esse processo, porque o dinheiro ia ser administrado todo pelo governo do Distrito Federal e, por razões que a gente conhece muito bem no Brasil, se não houver um acompanhamento, os riscos de corrupção e desvio de verbas são grandes, né? E aí a minha preocupação era de juntar um grupo da comunidade para a gente acompanhar esse processo, ver as vias que a gente tinha de participar de todo esse processo. E eu, que não conhecia nada da cidade, achava que a cidade era desorganizada, que não tinha, que a comunidade se interessava pouco e acompanhava pouco o processo, tive a brilhante ideia de pegar um carro de som e sair na cidade num dia de feira. Lá a gente tem uma feira no domingo que é super movimentada, muito rica, né? Vende de tudo nessa feira e movimenta, é o evento social da cidade. Saí no domingo anunciando que ia ter uma reunião para discutir o projeto de urbanização. E aí fiquei esperando ver quem aparecia. Apareceu uma pessoa por engano lá, pensando que era outra coisa, né? Não apareceu ninguém na reunião. E aí eu fiquei muito revoltada. Falei, tá vendo? As pessoas não se interessam também, a coisa tá acontecendo, interfere diretamente na vida delas e ninguém quer saber. E aí eu comecei, tinha uma ONG, tem uma ONG lá, Associação Viver, que eu trabalho e que trabalha com crianças e adolescentes, comecei a fazer um trabalho também com os adolescentes e tentar falar sobre algumas coisas que eu achava que era emancipatório na vida deles. E aí cheguei lá falando de vestibular, de fazer cursinho, né? Então, coisas que não passavam pela cabeça daqueles meninos, até porque a realidade deles, o máximo que você consegue chegar, e que já é um alvo muito grande, é terminar o segundo grau e se qualificar um pouco mais para o mercado de trabalho. Mas a realidade, a gente sabe que é tão distante, que passar uma vez numa universidade federal, pública, ainda mais em Brasília, é um desafio, né, que está além, muito distante da realidade que a gente tem lá. E eu cheguei querendo que as pessoas sonhassem com isso lá e falando isso para os meninos que nem se interessaram, não me deram nem ouvido. E aí eu fui percebendo que eu precisava ouvir mais as pessoas para entender o que acontecia, né, e o que eu precisava aprender com aquele processo todo. E aí, de muitas tentativas que eu fiz sem sucesso nenhum, né, de projetos que eu tentei começar e não tive sucesso em nada disso, eu falei, eu vou me calar e participar das coisas que tem, observar o que tem por aqui. E aí depois eu fui percebendo que na cidade, né, a gente participava de um... Começou, né, eu como representante lá da ONG, comecei a participar das reuniões do Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil aqui no DF, e aí a gente começou a falar da problemática da criança no lixo, lá na estrutural, e a gente puxou a ideia de levar os trabalhos desse fórum para a estrutural. E aí o pessoal do fórum, que era composto por representantes do Estado, do Ministério Público, a Promotoria da Infância e da Juventude, representantes da Secretaria do Esporte, da Educação, resolveram passar 6 meses, fazer 6 meses de trabalho do fórum lá na cidade. Em razão disso, a gente começou a convidar um monte de gente de representação da cidade. E aí foi quando eu conheci nesse espaço outras representações da cidade, como a prefeitura comunitária. E aí eu descobri que existia uma prefeitura comunitária muito bem organizada, que tinha tido um processo de eleição, porque quem não é daqui de Brasília, não sabe, Mas as cidades satélites, que têm assim, a sua estrutura própria, elas têm um administrador que não é eleito pela comunidade, ele é indicado pelo governador. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele não mora lá. E lá na estrutural, por exemplo, era sempre uma pessoa, um militar, nunca foi um civil que foi o administrador da cidade. E que, né, por essa relação de resistência em relação à polícia, da história inteira da cidade, nunca foi aceito, né, pela comunidade. E aí a administração funciona meio que independente. E em contramão disso, a comunidade se juntou e resolveu eleger uma prefeitura comunitária. Esse processo de eleição da prefeitura mobilizou a cidade inteira, né? Foi um processo de campanha grande, com camiseta, com santinho, com carro de som, com debate, e que a comunidade participou em peso, né? Inclusive o TRE disponibilizou urnas para a eleição dessa prefeitura comunitária, e tinha um prefeito com história, uma prefeitura com história de luta na cidade para poder a cidade está lá. E aí a gente foi conhecendo uma série de outros grupos organizados, de cooperativa de catador, que já estava organizada lá, que já tinha trabalho lá. E aí eu vi que eu precisava realmente aprender, que tinha muito a aprender com aquela comunidade, né? Que já estava acompanhando esse processo de urbanização. A partir dessa, né, o fórum viu que o processo de urbanização da cidade toda estava acontecendo, realmente a revelia do que tinha sido decidido com a comunidade, e que muita coisa do que tinha sido acordado no projeto não estava sendo cumprido. Mas mesmo assim o fórum não podia dedicar todo o seu trabalho só estrutural, porque era um fórum de erradicação do trabalho infantil no DF, muito específico. Mas eles saíram de lá e a gente formou um fórum de monitoramento social da estrutural, que está funcionando, acompanhando esse processo todo. E aí essa foi uma das experiências que me fez perceber a importância e que saberes existiam dentro daquela comunidade que precisavam ser acompanhados, né, para poder conhecer e entender todo esse processo político dentro da cidade. E aí, eu também estava fazendo trabalho com adolescente, a outra lição que eu tive lá foi que no trabalho com eles, a gente começou a conversar, falei, não, vou ouvir mais um pouco, vou entender um pouquinho como é que eles estão. E eu fiquei sabendo que muitos deles estavam faltando muito às aulas e que ainda porque na cidade não tinham escolas, né? Quando eu cheguei lá, agora tem 3 escolas que foram construídas depois, mas mesmo assim, muitos alunos ainda têm que sair de lá e estudar fora, né? E a estrutural fica próxima do Cruzeiro e do Guará, que são as cidades mais próximas de lá e onde os meninos saem para estudar, que são bairros de classe média alta, com quem eles têm que viver e sofrem uma discriminação muito grande em razão de morar num bairro que agora que está sendo urbanizado, que sempre sofreu muito com a lama, com a poeira, e também porque trabalha e mora perto do lixo, né? Porque os seus pais, os seus familiares trabalham com lixo e sempre sofreram muito discriminação dos outros. Eu não sei se eu acho o meu tempo, né? Não posso ultrapassar. 5 minutos, tá. E sofreram muito discriminação sempre em razão do lugar onde moravam. E em razão disso, a gente conversando, eles falaram, olha, a gente não está indo para aula mesmo não, porque a gente não está afim de aguentar mais aqueles playboys que ficam rindo da gente, que tudo olham para a gente estranho, e o que a gente está fazendo é indo para a rua e a gente está assaltando. Falei, mas pra que vocês estão assaltando? Não acredito que vocês estão fazendo isso, não sei o que. Não, a gente está pegando bicicleta, está pegando tênis e tal. E o que vocês fazem com essa bicicleta? Não, a gente larga por lá, ou então vende por R$10. Mas não é pelo dinheiro que a gente faz isso. A gente está fazendo isso que é para mostrar que algum lugar a gente tem. Né? Que se ninguém respeita a gente pelo que a gente é, vai ter que respeitar por medo. Né? E aí foi quando eu comecei a entender, né, de que todo o processo de formação desses meninos, né, vem de uma construção que é de discriminação, que é de marginalização, e que muitas vezes existe esse papel, né, essa estrutura construindo esse papel social, e que eles estão vestindo, de certa forma, o papel social que é esperado deles. E aí foi daí que eu peguei o gancho para começar a conversar com eles. Olha, vocês estão vendo que na verdade é isso mesmo. né, vocês têm um lugar diferente na sociedade, e o que estão esperando de vocês é que vocês sejam esses monstros, os assaltantes, né, e que vocês vistam a mesma camisa que todo mundo espera que vocês vistam, né, que é esse papel social que esperam de vocês. E agora, para eles, né, vocês vão roubar o tênis hoje, mas amanhã eles compram outro. Vocês roubam a bicicleta hoje, mas amanhã eles estão com outra. Né, e para eles é esperado um outro papel social. Como é que a gente vai desconstruir isso? Né, em que lugar que a gente está? E a gente começou a conversar sobre isso, construir uma outra perspectiva. Né? Então, foi a partir do processo de escutar, de ouvir também, que a gente foi caminhando para uma transformação. Assim como foi a experiência com a prefeitura comunitária, com os grupos organizados na comunidade. De forma que, até hoje, eu acho que, né, nesse ano e meio que eu tenho lá, eu só ganhei da comunidade. E o processo de construção do museu agora, a gente conseguiu juntar esse grupo, né, de que... diferente do que esperávamos, né, de pessoas que sempre foram discriminadas e tratadas como invasores e como bandidos e uma série né, de outros adjetivos que têm sido usados para marginalizar o pessoal da comunidade, o que eu tenho conhecido é um grupo muito orgulhoso do lugar onde vive, um grupo que ama muito a cidade onde vive, que luta muito por esse lugar. Eu acho que quem estava aqui mais cedo percebeu, né, o Duda que está aqui, ele está mostrando fotos para todo mundo da cidade, veste a camisa, e todo mundo que fala da estrutural fala com muita paixão, porque é resultado de uma luta. E o museu tem sido abraçado como um espaço mesmo, onde a gente vai valorizar essa história, está tentando construir um espaço de troca de informações entre as gerações, para essa geração nova que não viveu essa luta do passado, também saber do seu passado, do seu lugar nessa história e do lugar que tem no futuro também. Né? E é um museu que está começando, agora que a gente formou o primeiro grupo da coordenação e tem caminhado, mas que está num ambiente de riqueza muito grande e sem dúvida, o caminho que a gente tem é esse de ouvir, de fazer participar a maior parte do grupo da comunidade, dar espaço para todas as vozes que estão lá dentro. Né? E o que eu tenho aprendido é a riqueza desse saber popular, de que existe um saber que não é passado pelos livros, mas que precisa ser organizado para ser valorizado e ganhar lugar e também transformar o futuro. Né? E dessa história, eu espero que a gente também troque, né, e que eu sei que aqui tem um monte de outros pontos de memória, né, espalhados pelo Brasil, mas dessa história, o mais importante, a mensagem mais importante que eu tenho recebido até agora e que eu acho importante a gente ressaltar aqui é justamente a valorização de todas as vozes, o saber escutar, a humildade para construir um museu de uma forma participativa, né. E é isso. Ah, eu queria só apresentar o pessoal. A Cláudia me lembrou bem, eu pedi para eles estarem todos aqui, né? Não irem para os outros painéis agora de manhã, justamente para a gente conhecer o pessoal de lá. Eu queria que eles ficassem em pé, pessoal do estrutural. Tem sido os meus professores de lá, né? Tem me ensinado muita coisa.
Bem, agora a palavra para o José Afonso Zucca.
Mas eu... bom dia a todos e a todas. Eu vou ficar de pé, eu vou me apresentar ali, porque eu falo muito com as mãos. Não quero falar aqui em questões mais conceituais, mas eu quero falar mais da experiência que nós vemos passando, né, na construção do Museu de Periferia do Sítio Cercado, que é o MUP. Né? Pode ir, próximo. Primeiramente, eu quero contextualizar vocês, para vocês saberem de onde que a gente está falando. Né? Então, o bairro Sítio Cercado está localizado na região sul de Curitiba. Tem aproximadamente 180 mil moradores e é o segundo maior de densidade populacional da cidade. Então, o primeiro bairro de densidade populacional é o bairro Água Verde, mas ele é um bairro assim, bastante verticalizado, e o sítio cercado ele é mais horizontal. Né? As construções lá chegam no máximo a 4 pisos. Né? Então ele tem uma densidade assim, então são bem, bem grandes mesmo. Próximo, né? A história do bairro, então, para contextualizar, vou contar um pouco da história do bairro para depois vocês ficarem sabendo. Né, o nome atual do bairro Cercado encontra-se na sua origem no passado de um sítio de 175 alqueires com o nome de Cercado devido a ser cercado pelas águas dos arroios. Então são 3 arroios, 2 nascem no próprio bairro e um outro é transversal. Né, então são os arroios Padilha, Cercado e Boa Vista. O Cercado e o Boa Vista eles nascem no mesmo local, só que um vai para um lado, o outro vai para o outro. Eles acabam cercando o bairro. E o seu proprietário é o senhor Laurindo Ferreira da Cruz. Então era o proprietário desse sítio. O próximo. Então em 32 o sítio foi dividido entre 3 filhos herdeiros, que é da Júlia, Cezinando e Isaac. A Júlia era casada com o Pedro, né? E com a parte, aí eles dividiram o sítio, então um ficou com a parte do fundo, outro da frente e outro com a parte mais do meio, né? E aonde o Isaac ficou com a parte que é formada pelas vilas Rio Negro e Santa Celeste, que é a parte onde mais antiga do bairro, né? Que teve uma população, uma ocupação do solo mais antigo. E lá, só para colocar aqui, o Claudino, né, teve 3 filhos, que é Dona Deusita, Eurides e Isaíde. Dona Deusita aqui é que a gente, ela até hoje, né, ela é viva e que a gente teve a maior parte dos relatos e grandes coisas que a gente teve, né, do início, ela que nos forneceu daí. Próximo lá. Em 46, o Cisinando vendeu sua parte da colônia dos alemães, os menonitas, para a criação de gado leiteiro e distribuiu a área em faixas de terra entre os leiteiros alemães, de acordo com as condições e possibilidades de cada um. Em 47, após a morte de sua filha, né, Isaíde Isaac abandonou o sítio e foi morar muda para o Pinheirinho, que é um bairro do lado. É um bairro do lado, e constrói na entrada do Umbará. Umbará é outro bairro também do lado, que ele foi colonizado por italianos, né? Esse bairro foi colonizado por italianos, e ali até hoje, então, você tem, ele é um bairro assim de construções, de condomínios de alto luxo, né? Então ele também tem, pela legislação atual também, ele não pode ter construções populares, né? Não pode desmatar, então ele é um bairro assim com bastante árvores e ainda, né, parques, esse tipo de coisa, e as construções que você tem ali hoje ainda são assim, construções de alto padrão, né? Muito. O próximo lá. Então, em 1953, o senhor Isaac Ferreira da Cruz, que já havia vendido, né, 10 alqueires aos leiteiros alemães, vende o restante da herança, Marcelo Augusto, e que em sociedade começa a fazer loteamentos populares lá, em 1953. Por que eles fazem loteamento nessa região? O próximo lá. Em circunstância bastante confusa, isso aqui é que a casa original foi queimada, o próximo. Por falta de infraestrutura e interesse de compradores, a povoação do loteamento foi demorar bastante. Era considerada uma área sem futuro, sem condições de progresso. Né? A cidade de Curitiba estava organizada para crescer para a região norte da cidade. E isso aqui fica na região sul, uma área assim, muito, que tinha muitos alagados, né, era muito difícil de você chegar até essa localização. Tem um senhor lá, o senhor Teófilo, por exemplo, que ele morava no interior do Paraná, lá na região de Irati, ele trabalhava, ele tinha café, lá, como é que se falava, os armazéns que compravam café, produtos dos agricultores, né, não lembro o nome daqueles armazéns, mas eles que compravam as coisas das pessoas, e ele lá, diz que arrecadou um bom dinheiro lá e veio para Curitiba comprar imóveis, e ele foi naquela região e ele foi comprando várias chácaras, mas ele chegou até uma certa região e não comprou mais porque disse que não conseguia andar, né, porque era muito banhado a região, né, e hoje é uma das regiões assim mais valorizadas. E para vocês verem, ela tinha, né, com 180 mil habitantes hoje. Então, mas não, era sem mínimas condições de sobrevivência ali naquela localização. Só que aí a partir dos anos, então foi em 53, aí a partir dos anos 70, forçado pelo êxodo rural, milhares de famílias, primeiramente vindas de Santa Catarina em 1970 e depois do norte do Paraná, devido a uma grande geada que teve em 1975, né, que acabou com os cafezais. Grande parte da pessoa, e também pela política governamental da época, né, as pessoas começam a sair do campo e indo para a cidade. Aí vai se ocupando esse loteamento, porque quando as pessoas chegavam lá, elas não conseguiam comprar ou morar, né, em regiões onde tinha planejado a cidade para crescer, mas elas, o que elas tinham, elas conseguiam comprar naquela região. Né, ali o dinheiro delas ainda conseguia comprar, né, que tinha os loteamentos, eram as compradas imobiliárias. No próximo lá. Né, mais tarde, em 78, a partir de uma ocupação diária por famílias sem casa, surge a Vila Nova Aurora. Então, aí, a partir, né, se vocês verem, de 75, que começou a vir um grande número de população, mas a população que veio era muito grande mesmo. E as pessoas já também estavam vindo, mas aí, como, né, inicialmente era barato, mas aí, a partir daí, já começa a ficar caro. Né, porque começou a ter interesse, né, da população, começou a ficar caro, as pessoas já não tinham mais condições de morar. Aí você tem ocupações, né, em Vila Nova Aurora. Por fim, em 85, a partir de desapropriações feitas pela prefeitura, num processo de desfavelamento, porque outras pessoas vinham e estavam vindo do interior e fazendo, ocupando terra mais próxima do centro da cidade, né? E o que a política da prefeitura era essa, não, para fazer o desfavelamento, para não deixar, né, a cidade feia, né, você pega as pessoas e jogam para mais distante. Então você começa a fazer loteamento para desfavelamentos. E aí surgem moradias Olinda e Nova e Del Rey. Aí onde está ali hoje, em 1977, porque todo esse documento aqui foi feito pela Igreja Católica, né, o padre Beltrão, e daí que a gente teve acesso a essa documentação, né, desse histórico aqui. Né? Então o sítio cercado conta, eles já colocavam lá, né, que o sítio cercado já conta com aproximadamente 6 mil famílias ou 24 mil pessoas em 87, né, que teve um crescimento assim muito rápido, né? E aí as políticas públicas né, não acompanhavam todo esse processo. Próximo lá. Aí nós teve, né, agora eu quero contar um pouco do processo de sensibilização e criação do MUP. Né, como é que nós pensamos, porque o MUP, ele foi através das pessoas, né, por exemplo, nós tínhamos a Tiana, que é moradora lá do Chapinhal, que é uma das localidades, uma das ocupações de terra das maiores ocupações de terra organizada, aconteceu em 1988, né, uma das ocupações de terra organizada, foi a maior do Brasil, né, em termos de ocupação organizada, foi a maior do Brasil, que aconteceu lá, inclusive esse espaço aqui é lá. Então lá você tinha, por exemplo, a Tiana, que já tinha o diário, que ela fez todo o diário da ocupação, né? Aí nós temos lá, por exemplo, o Dentinho, que era da organização e tem todo um processo, né? Ele tem todo um acervo dos acontecimentos dessa região. Então nós começamos por lá a questão da sensibilização para a criação do MUP, que era reunir as pessoas através de uma provocação também do IBRAM, né? O IBRAM que nos provocou, né, com a ideia, e a gente achou de extrema importância e começamos a reunir a comunidade. Então essa foi uma das reuniões para a gente estar discutindo a criação do MUP. O próximo lá. E aí nós começamos nós começamos a conversar principalmente com as questões, os movimentos culturais já existentes. Né? Nós queríamos conversar primeiro com o pessoal da cultura, então nós pensamos no MUP mais na questão cultural inicialmente. Né? Nós pensávamos na memória, né, de criar a memória, mas nós queríamos fazer um movimento cultural e organizar a cultura, porque a gente achava que isso era importante. Então isso aqui é é o Jubequinho, né? Que esse Roberto Cardoso, que hoje também faz parte do conselho do museu, né, do MUP. e que tem um projeto que é de das crianças, né? As crianças de fazer um coral. E se apresenta em várias localidades, né? A única dificuldade sempre é a questão do apoio e de acessar até recursos, né? Próximo lá. Aqui, no dia 22/5, então, nós fizemos uma das reuniões. Essa aqui não é a primeira, né? Mas já reuniões que a gente estava organizando e convidando. Então, várias lideranças, várias pessoas da comunidade, várias, né? A gente está discutindo a questão e a criação do MUP, né? Então, em 2009. Então, nós começamos todo esse processo no início de 2009. Né? Foi fevereiro, março, para de 2009 que nós começamos todo o processo. Próximo. E também nós tivemos a oficina do IBRAM, Memória e Cidadania, 2 e 3 de setembro, com o professor Mário Chagas, né? E aí que o IBRAM nos colocou, né? que ajudaria e subsidiaria, né? Um processo de implantação do ponto de memória com acompanhamento periódico das oficinas e subsidiaria com uma questão mais teórica, a questão, né, de a gente estar tendo esse acompanhamento, porque nós, eu por exemplo, e todas as pessoas que estavam envolvidas dentro desse processo, não tem nenhum conhecimento museológico, né? Nós temos o conhecimento de vivência da comunidade, de viver no local, mas nós não temos nenhum conhecimento museológico. Então esse apoio que o IBRAM está nos ajudando. O próximo lá. Aqui também, né, grupo de capoeira, também que trabalha, faz o trabalho social, também participando, sempre participou nas atividades. O próximo. Grupo de dança Canaambo, também trabalha com a questão da afirmação da raça, com a questão do trabalho, tem curso pré-vestibular, de outras atividades, né, do curso Canaambo. Próximo, também aqui só. Agora aqui a memória tem que ser um direito coletivo. Essa aqui eu coloquei que é o Ângelo Vaione, que falou aqui na abertura, presidente da Comissão de Educação e Cultura e Câmara dos Deputados. Esse é o pronunciamento na abertura do 4º Fórum Mundial. E nós, desde antes lá, nós já trabalhávamos com essa ideia. O próximo lá. Então, nessa aprendizagem coletiva, de a gente ter a memória coletiva, nós tivemos um projeto orientado pela professora Simone Raia, que foi de trabalhar nas escolas das crianças, como você vê o seu bairro. Então as crianças, elas faziam desenhos, né? Era colocado para as crianças fazer o desenho, como é que elas viam o bairro. Daí esses desenhos foram catalogados e também digitalizados, e depois no final lá a gente tem até um link lá, onde tem esse acervo, todo esse acervo que nós fizemos, esse acervo digital. Então a professora Simone, que ajudou, né, inclusive ela também faz parte do conselho do museu. A próxima. Então o projeto é esse aqui, conhecer o seu bairro. Próximo lá. E também uma outra professora que também ministrou na sua sala também. Então a gente trabalhou com crianças, né, menores e também com adultos, que é do EJA, né? Então para eles faziam desenho, outros faziam os relatos sobre o que eles achavam do bairro, qual que era a perspectiva deles, porque o que a gente sentia muito e a gente sente dentro do bairro é o seguinte, né? Porque o bairro do Sítio Cercado, ele tem ele é um bairro assim, que ele tem porções de pobreza, porções de pessoas que vivem em situações de risco social mesmo, e tem uma outra parte do bairro que as pessoas têm uma outra dinâmica, né? Que a pessoa tem, podemos assim dizer que elas são até de classe média, né? Uma classe média. Então é pessoas que têm todo acesso, elas têm acesso a todas as... tem um poder aquisitivo melhor, né? Que elas podem viver, elas têm automóvel, têm suas, né, casa, né, em condições boas. Então, algumas pessoas né, gosta, por exemplo, e gosta do bairro e diz que ali é o melhor lugar para se viver, e as outras já dizem que não. Né, aquelas pessoas que vivem no convívio social mais difícil, né, em risco social, elas gostam mais do bairro. E aquelas outras que têm um poder aquisitivo melhor já falam, pô, gostaria que tem violência, que, né, ali tem favela, ali tem não sei o quê. Né, então a gente quer integrar isso para as pessoas saberem, né, que... para saber que o bairro é de todos ali. Próximo. É, aí eu quero falar um pouco do conselho gestor do Museu de Periferia. Então, o bairro, como eu já coloquei aqui antes, ele teve vários momentos de ocupação do solo. E nós queremos contar a história do bairro a partir da ocupação do solo, né? Da sua ocupação, de como as pessoas foram morar ali no bairro. Né? Então, por exemplo, nós temos lá o Parigot de Souza, que acho que depois eu estava colocando ali. Né? O bairro foi dividido em 10, cada ponta terá um representante do conselho. Então, o conselho será, cada pessoa, cada local desse elegerá, discutirá, a comunidade vai discutir e coloca um representante no conselho. E a história do bairro será dentro dessa especificidade, dentro dessa perspectiva, né? Da ocupação do solo. A próxima. Aqui nós temos, por exemplo, o Geraldinho, morador do Chapinhal. E quando nós fizemos, o dia que nós fizemos também a composição do conselho, nós fizemos também uma exposição. Cada comunidade levou suas fotos, levou a tua história, né? E nós fizemos uma exposição do dia, né? Uma exposição. Então, esse aqui é o Geraldinho, que é lá do Chapinhal, que é a maior ocupação de terra urbana organizada no Brasil, né? Em 1988. Então, isso tem a rede, na época era a Rede Manchete. Né, fez um documentário que a gente tem lá, um documentário relatando toda a história dessa ocupação. Né. O próximo, aqui por exemplo, tem a dona Arlinda, que é lá do Osternac, uma segunda ocupação organizada, porque tem as ocupações de terra, né, do solo, que as pessoas têm para moradia, que as pessoas não são organizadas, elas não tiveram a discussão prévia, né? Não foram organizadamente, e tem aquelas umas que são espontâneas, né? Devido à pressão, à necessidade das pessoas, elas acabam fazendo a sua ocupação no seu local para morar. E essas duas ocupações, elas foram organizadas, foram, né, um grupo que se discutia e organizava para fazer essa ocupação. Então, a dona Arlinda deu uma segunda ocupação, isso aqui já foi em 1991, a outra foi em 88, essa em 91, né? Você que fez essas duas ocupações. Mas isso aconteceu outras ocupações assim, né, espontâneas também. Né. Próximo. Isso aqui é o Genésio, a Vila Americana, e aqui está, né, as fotos aqui, por exemplo, as antigas. Lá, a dona Deusita, o seu Isaac, esses os primeiros, né, que eram donos do sítio cercado. E o Genésio é morador da Vila Americana, que é um outro processo de ocupação, que compravam o terreno, né, compravam da imobiliária, né, pagavam o terreno, são os terrenos maiores, né, as partes mais... Então o sítio cercado se diz assim, que é o sítio cercado antigo e o sítio cercado novo. Né? O antigo é esse, né, que as pessoas vieram antes, e depois o mais novo agora, depois de 90. Aqui tem a Palmeira de Oliveira, morador do bairro Novo C. O bairro Novo já é um outro processo de ocupação do solo, que lá se ocupou através da prefeitura, a administração, a Coab, que loteou, mas devido à pressão popular, né, devido à pressão, por exemplo, das ocupações do Chapinhal, do Osternac, e as pessoas organizadamente já discutiam. Mas se não fizer o loteamento ali, vamos fazer ocupação novamente, porque, né, a pessoa quer morar, precisa de moradia. E através disso que a Coab fez um processo que loteou, são 10 mil lotes, né? É enorme. Então são lá, foi dividido em bairro novo A, B e C. Né? Então são Ah, pensei. Então lá no, nesse bairro Novo B, por exemplo, tem uma questão local lá, porque a gente quer contar de cada local exatamente por isso. Lá, por exemplo, tem a Rua das Tecnologias. Né? A Rua das Tecnologias é o seguinte, por várias tecnologias de habitação urbana, né, vários tipos de casa. Então, casa, uma casa feita de concreto, a outra casa feita com isopor, a outra casa feita com outro tipo de material. Então, são vários tipos de materiais, né, de tipo de experimentos habitacionais que está lá. E aqui também, quando no dia da nossa...
Tinha uma foto melhor, né? Ainda bem que eu não estou sozinha ali, todo mundo está com cara de pastel.
Então aí no dia que nós fizemos, né, criamos o conselho, estava lá presente também, né? O Ibram estava lá nos ajudando a todo esse processo aí. O Daniel, a Inês, o Elcio e a Cláudia Rose aí. A próxima é as resistências, entendimentos e dificuldades. Estamos com um novo paradigma e a resistência na construção da memória daqueles que sempre foram esquecidos. Isso foi o José Nascimento Júnior que falou também aqui, né, o presidente do IBRAM, falou na sua fala de abertura aqui no quarto fórum. Né, que esteve ali, viu que ele colocou essa frase aqui. E também, todo museu tem o seu papel social. Mário Chagas, em sua fala no mini curso, sócio-museologia, no quarto fórum também. Né? Só para vocês...